O podcast que você ouve agora é uma produção da Rádio Tertúlia.
Os bolivianos já estavam preparados. Aquelas tropas que tinham combatido o Che já sabiam como lutar contra a guerrilha. Quando o Marighella resolve constituir a ALN, a inspiração é o Guevara. Inclusive, quando a gente fala da Revolução Cubana, diz assim, a Revolução Cubana foi em 1º de janeiro de 1959. Né? Na verdade, a Revolução Cubana começa no século XIX e vem até hoje.
Começa agora a Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
Salve, pessoal, tudo bem?
Bom, neste episódio recebemos o historiador Luiz Bernardo Pericaz. Oi, Pericaz, tudo bom?
Tudo bem, muito obrigado aí pelo convite.
Bem-vindo ao episódio 216 do Guilhotina. Doutor em História Econômica pela USP e pós-doutor em Ciência Política pela Flaxo, Pericaz é professor do Departamento de História e dos programas de pós-graduação em História Econômica e História Social da USP. Ele é autor de diversos livros, entre eles Che Guevara e a Luta Revolucionária na Bolívia, reeditado este ano pela Boitempo e tema do nosso episódio de hoje. Pericaz, como é que foi a produção do livro? Você chegou a percorrer alguns caminhos trilhados pelo Che Guevara na Bolívia? Como é que foi também a pesquisa de entrevistas, né, para selecionar os entrevistados?
Olha só, o livro foi publicado originalmente em 1997. Teve uma segunda edição em 2008 e acaba de sair a mais nova edição, né, atualizada do livro. Naquela época, quer dizer, na década de 90... eu fiz várias viagens à Bolívia, né? Inclusive a região onde o Guevara lutou, vários daqueles povoados, né? Naquela região do Oriente Boliviano. Entrevistei personagens importantes, então eu conhecia algumas pessoas que me colocaram em contato com esses personagens. Né? Desde o general Gary Prado, que foi o homem responsável pela captura do Guevara, na época ele era capitão, até o Juan Letín, que é uma liderança política importantíssima, dois irmãos da família Peredo, né, o Oswaldo Chato Peredo e o Antônio Peredo, Humberto Vázquez Viana, que foi um membro da rede urbana do ELN e irmão de um guerrilheiro muito importante, o Loro Vázquez, entre vários outros. Né? Então, foi uma pesquisa bastante interessante. Naquele período, eu me lembro que eu consegui muitos periódicos na época, né? Periódicos brasileiros, argentinos e bolivianos, né? Que estavam discutindo justamente a participação do Guevara na guerrilha naquele país. E, claro, estive também na Argentina, para que eu conversei com o Ricardo Rojo, né? Que escreveu o livro Meu Amigo Che, também naquela mesma época. Posteriormente, quer dizer, eu fui a Cuba muitas vezes até para essa atualização, então eu tenho ido a Cuba há uns 30 anos já, mais ou menos, né? Mas principalmente para fazer o segundo livro, o Che Guevara e o Debate Econômico em Cuba. Mas ao fazer essas viagens a Cuba, eu acabei também acumulando muito material. E da década de 90 até os dias de hoje, quer dizer, é praticamente impossível você relançar um livro sem atualizar esse livro. A bibliografia hoje em dia é enorme, assim, é gigantesca. E a dificuldade para se trabalhar com essa bibliografia também é muito grande. Assim, vocês não imaginam o trabalho, acho que esse é um dos livros mais difíceis que eu fiz, porque e já estou revisando novamente. O livro acabou de sair, mas eu já estou fazendo uma nova revisão, porque a quantidade de informações, dados, datas, eventos. Você compara todos esses livros, essas biografias, você se dá conta que nenhum biógrafo está de acordo com o outro. Então, cada um dá uma informação diferente, você fica totalmente perdido, né? Se você conversa com um personagem que viveu aquela época, aquele personagem também se confunde muitas vezes. No livro, por exemplo, tem trechos que eu menciono, por exemplo, um combate do ELN contra as tropas bolivianas. E você tem diferentes diários de guerrilheiros. Quer dizer, além do próprio diário do Che, né, o diário do Guevara, você tem o diário do Pombo, do Rolando, do Braulio, do Pátio, do Morogoro. você já tem outros diários. E aquelas pessoas anotavam nos diários o que tinha acontecido. E aqueles combates, o resultado dos combates é diferente em cada diário. Então, um diz que houve não sei quantos soldados capturados, não sei quantas armas, não sei quanta munição. Cada diário vai dar um número diferente. E eram as mesmas pessoas que estavam naqueles acampamentos e estavam juntos e eles estavam vendo as mesmas coisas, mas cada um narra de uma forma diferente e dá informações diferentes. Então é um livro muito complexo, assim, muito difícil, né? Talvez o mais importante do livro seja a segunda parte, que é uma tentativa de análise, porque o livro é dividido em duas partes, né? A primeira parte, a gente está discutindo a preparação do Guevara até ele chegar à Bolívia, e aí eu tenho um trabalho mais narrativo, se vocês quiserem, e a segunda parte é muito analítica, né? Tento analisar a área da guerrilha, a atuação dos militares, os camponeses, né? A questão do campesinato, a questão do imaginário social. Então, assim, você tem diversas questões que eu tento trabalhar com mais detalhamento nessa segunda parte. Mas o fato é que, de lá para cá, também muitos documentos surgiram, né? Que foram tirados, que foram desclassificados, né? Então, que hoje em dia nós podemos consultar, né? E muitos deles, uma boa parte, já tá de domínio público. Então, é muito fácil você também encontrar muito desse material publicado. Então, o fato é que... Eu, por exemplo, me lembro que alguns anos atrás eu estive na Argentina e comprei uma biografia do Guevara, se não me engano, do Hugo Gambini, que é uma biografia antiga, clássica. Só que essa biografia tinha sido reeditada poucos anos atrás, já no século XXI, e ela estava igual. Quer dizer, eu achei estranhíssimo que alguém, quando reedita uma biografia depois de tanto tempo, ela mantenha esse texto igual. Quer dizer, os editores mesmo deviam ter pensado, talvez, em uma em notas ou pelo menos uma apresentação, dizendo, olha, essa é a biografia da forma como ela foi publicada, e claro que de lá para cá muita coisa surgiu, e eu acho que isso é um papel dos editores também, né? Quer dizer, o editor pode fazer essa advertência num livro, mesmo que seja um livro clássico, que já foi, talvez, entre aspas, vamos dizer assim, superado, que eu não sei se essa palavra é boa, mas que tenha pelo menos já uma quantidade boa de livros publicados posteriormente. Então, os editores poderiam ter dito no momento que aquele livro, por exemplo, era um livro que eles estavam preservando por motivo qualquer, né? Mas é importante, quer dizer, todo livro precisa de alguma atualização, nesse caso, né? Principalmente quando você está tratando de um personagem contemporâneo, né? Hoje em dia já muita gente faleceu, gente que conviveu com Guevara. São poucos ainda que estão por aí e já estão muito idosos, né? Mas, de qualquer forma, eu pude, pelo menos naquele momento, entrevistar algumas personalidades interessantes e juntar aquele material. Mas, outra coisa, quer dizer, não há muito texto nesse sentido no Brasil. Quer dizer, você tem biografias publicadas... E esse livro não é uma biografia também, né? É importante dizer isso. Mas a maior parte da bibliografia é produzida ou no México, ou nos Estados Unidos, ou em Cuba mesmo, ou na Europa. Na Argentina você tem, obviamente, vários livros sobre o Guevara, mas no Brasil, especificamente, quer dizer, a quantidade de pesquisadores que vão se debruçar sobre o Guevara especificamente, sobre a vida, o pensamento, esse grupo é bastante reduzido, né? Você não tem muita gente fazendo trabalhos, inclusive trabalhos de fôlego, assim, né? Então, assim, eu acho que pelo menos para o mercado brasileiro, vamos dizer assim, esse livro tem essa qualidade, né? Essa vantagem de ser algo diferente do que existe por aí, né? Eu espero que as pessoas gostem, espero que vocês tenham gostado também, né?
Sim. Pericas, antes da gente falar do período na Bolívia em si, queria te perguntar o que é que levou o Che Guevara a deixar Cuba, né? Porque acho que é uma curiosidade, assim, uma questão interessante, porque, na verdade, depois que ele fez a Revolução, né, participou da Revolução, acabou saindo do país, e fez uma trajetória internacional aí na África e depois a Bolívia. Por que é que ele não ficou lá, né?
Olha só, existe uma, vamos dizer, um boato, né, que acaba se tornando quase que uma versão extraoficial dos fatos, né, mas que eu não concordo, né, é uma versão de que o Guevara teria sido quase que obrigado ou expulso de Cuba, né, obrigado a sair ou expulso, porque teria se desentendido com Fidel, né, e com o grupo dirigente, ou pelo menos setores importantes desse grupo dirigente. Ele não teria mais espaço, e então seria uma forma de o Fidel se livrar do Che, de alguma forma. O que, para mim, é um grande absurdo. A gente imagina que o Guevara, até os últimos momentos, se você pegar a trajetória do Guevara, ele foi presidente do Banco Nacional, foi ministro de Indústrias, ele encabeçou várias delegações diplomáticas e comerciais de Cuba. Ele vai representar Cuba na conferência do Conselho Interamericano Econômico e Social, né, em Punta del Este, no Uruguai. Vai representar Cuba na UNCTAD. Vai representar Cuba e vai discursar na Assembleia Geral das Nações Unidas. Isso em dezembro de 64, um pouquinho antes de ele desaparecer. Quer dizer, você imagina o Fidel colocando o Guevara como quase que o porta-voz, né, do governo cubano, falando para a comunidade internacional, e logo em seguida ele resolve que não, Guevara é alguém que nós não queremos. Quer dizer, que eu acho um absurdo isso. Então, o Guevara era alguém que tinha um papel muito importante, tanto dentro do próprio processo revolucionário, na guerrilha, como depois na construção do socialismo em Cuba, né? Inclusive, quando a gente fala da Revolução Cubana, diz assim, a Revolução Cubana foi em 1º de janeiro de 1959, né? Na verdade, a Revolução Cubana começa no século XIX e vem até hoje. Isso é um processo longo, né, de longa duração, né, e a Revolução Cubana não termina, ela triunfa ali, mas ela continua até hoje, né, mas o Guevara, ele logo depois de discursar na ONU, ele vai fazer uma viagem importante por vários países africanos, vai fazer contatos importantes, inclusive com vários grupos revolucionários, principalmente quando ele se... Um país muito importante que ele vai ter uma relação bastante próxima é a Argélia, mas no Congo Brazzaville e na Tanzânia, né, ele vai se encontrar com grupos revolucionários, com lideranças revolucionárias importantes do continente africano. E ele está lá enviado pelo Fidel. Ele também não está fazendo nada por conta própria. Você imagina o Che saindo de Cuba, e primeiro lutando no Congo, e depois do Congo ele vai ficar escondido, né, no piso superior da embaixada cubana em Dar es Salaam, né? Depois ele vai para a Tchecoslováquia, depois ele volta para Cuba, depois vai para Bolívia. Imagina a dificuldade, né, de se fazer todo esse processo para alguém, inclusive para alguém como Fidel, que supostamente estaria querendo se livrar do Che. Então ele está enviando agentes, homens, armas, equipamento, você tem dinheiro envolvido, você tem agente de segurança, você tem casas de segurança, aparelhos, né? Quando ele vai treinar, eles treinam 500 soldados para ir para o Congo. Eventualmente acabam sendo enviados em torno de 120, número menor. Mas são 120 homens que têm que chegar lá. São armados, uniformizados, você tem todo um processo, um treinamento. Quando você está indo para a Bolívia, por exemplo, né, com os companheiros do Che, quem são aquelas pessoas que estão indo lutar com Guevara? Você tem tenentes, capitães, comandantes, você tem gente que lutou na Sierra Maestra, nas Escambray, veteranos da Guerrilha do Congo, você tem membro do Comitê Central do Partido Comunista de Cuba, ou seja, você tem funcionários altamente graduados, funcionários de alto escalão. Você imagina as dificuldades logísticas para você fazer todo essa empreitada, né? Então, dizer que se o Fidel quisesse realmente se livrar do Che, ele poderia ter se livrado, né? Ele poderia ter prendido, ele poderia ter feito qualquer coisa, isso não existe. E você tem depoimentos, e eu tenho muitos colegas em Cuba que dizem isso, quer dizer, a amizade do Che e do Fidel era uma amizade muito profunda. Então, dizer isso, o que não significa que as ideias dele tivessem não tivessem ressonância em alguns setores dentro do governo cubano. A gente lembra, por exemplo, que o Jorge Ricardo Massetti, que era um jornalista argentino, que foi um dos fundadores da Prensa Latina. O Massetti estava tendo problemas sérios dentro da Prensa Latina por elementos que eram ligados ao PSP, né, que era o Partido Comunista de Cuba, o nome que se utilizava até um determinado momento. Elementos mais ortodoxos, por exemplo. Então você tem, e o Guevara tinha um pensamento dinâmico. O que eu quero dizer com isso? O pensamento do Guevara, da época que ele está fazendo a viagem de mochila pela América Latina, e que chega até o México e conhece o Raul, conhece o Fidel, até o momento que ele sai de Cuba, o pensamento dele muda em vários aspectos. Porque o Guevara era um homem muito inteligente, muito culto, né? Lia muito desde jovem. Então as opiniões dele, né? E ele vai lendo Trotsky, Lenin, Marx, Mao, Stalin, ele lê uma Milovan Dilas, né? Ele vai ter uma abertura em termos de leitura e conversas, né? Ele vai ter acesso a muita gente com quem ele vai conversar, né? Lá em reuniões em Havana ou no exterior, que vão abrir as perspectivas dele, vão abrir caminhos para que ele desenvolva as ideias dele ao longo dos anos. Então, o Guevara, que sai em 65, já tem uma forma de pensar diferente do que aquele Guevara, por exemplo, que estava no México treinando com o Fidel e o Movimento 26 de Julho para chegar e iniciar a luta revolucionária armada em Cuba, né, naquele momento. Então, certamente que tinha gente ali dentro do governo cubano que tinha discordância, né? Certamente isso. Mas a gente sempre tem que dar um passo atrás e olhar o quadro mais completo, né? E o Fidel, por exemplo, teve uma atuação muito dura com alguns elementos dissonantes dentro de Cuba, com uma oposição, inclusive, né, de esquerda ali dentro de Cuba naqueles primeiros anos, né? Mas o Guevara não está incluído nesse grupo, né? O Guevara era alguém que estava muito próximo até os últimos momentos. Inclusive, você tem fotos, por exemplo, do Guevara com o Fidel um pouco antes de o Guevara ir para a Bolívia. Eles dois estão juntos ali, e o Fidel checando a documentação que foi fabricada pelos cubanos, né, para que ele pudesse entrar na Bolívia. Então, e tudo com o total apoio do governo cubano. Depois você imagina, nos fóruns internacionais, quando você tem a Tricontinental, quando você tem a Organização Latino-Americana de Solidariedade, OLAS, aquilo tudo era feito em cima das ideias do Guevara, né? Quando o Marighella resolve constituir a ALN, a inspiração é o Guevara, e a inspiração é OLAS, e a inspiração são os cubanos, e os cubanos são defensores daquele tipo de procedimento, ou seja, uma luta armada na América Latina, luta no campo, e o Guevara estava totalmente coerente, né, e coincidente com esse tipo de ideia, e ele era um daqueles que propugnava, que defendiam esses encaminhamentos. Então, dizer que havia essa divisão entre Che e Fidel, cada um, o Fidel certamente não poderia sair de Cuba para fazer algo daquela forma. Fidel é provavelmente o maior estadista latino-americano do século XX, pelo menos essa é a forma como eu entendo. E ele está construindo o socialismo em Cuba. O Guevara era alguém muito próximo, né? Mas o Guevara, desde o começo, quando o Guevara conhece o Fidel, ele pede ao Fidel que ele tivesse, depois do triunfo da Revolução, a possibilidade de sair de Cuba e de lutar pela Revolução na Argentina. E esse era o projeto principal e inicial do Guevara. O que ele queria era se ele pudesse ir lutar na Argentina. E a gente lembra o que aconteceu em 63, né? 63, 64, quando você tem o Exército Guerrilheiro do Povo, o EGP, né, que era liderado pelo comandante segundo, Jorge Ricardo Massetti, que era esse grande jornalista que encabeçava a prensa latina, que o Guevara vai incumbir de abrir um foco guerrilheiro no norte da Argentina. Né? E ele vai lá. Então, essa já era a primeira tentativa, no caso argentino, nesse projeto, vamos dizer assim, entre aspas, guevarista. Né? Então, o Guevara também tinha a cabeça dele, também muito voltada para o país de nascimento dele. Mas em relação ao Guevara, quer dizer, eu não vejo essa separação, né? essa disputa, essa briga. Né? A gente lembra que quando o Guevara saiu de Cuba, e isso é bem interessante, porque começou a aparecer uma onda de boatos, né? No mundo inteiro, né? Onde está Che Guevara? Né? Ninguém mais via o Che. Né? Então as pessoas começaram a dizer que ele estava lutando em todos os lugares que você pode imaginar do mundo. Eles encontraram ele até no Paraná, encontrou ele no Acre, dizia que ele estava na África, outros diziam que tinha um que diziam que ele estava no Panamá, outros que diziam que ele estava numa clínica psiquiátrica se tratando, outros que estava asilado na embaixada chinesa, tinha gente que dizia que ele estava preso na fortaleza de La Cabaña e que teria jogado pela janela uma garrafa com um pedido de socorro. Tinha gente que dizia que estava em Nova York, outros que ele teria se suicidado. Tinha gente que dizia que ele teria vendido segredos cubanos, segredos de Estado cubanos para os norte-americanos. Então, você tinha todo tipo de boato absurdo, né? E claro, muita contra-informação. E era, a gente sabe, né? Nesse período ele estava nesse processo todo, né? No Congo, e Tchecoslováquia, Cuba, Bolívia. Mas é um pouco isso, né, em relação a essa saída do Guevara. Né? Alguns dizem que não, porque ele, como ministro de indústrias, ele não teria a forma como ele encarava a organização industrial cubana não era do agrado dos dirigentes, porque ele defendia algo que chamava sistema orçamentário de financiamento. E outros membros do governo defendiam o cálculo econômico, que era algo que estava sendo discutido na União Soviética, né, por economistas soviéticos, e estava sendo tentado e tal em alguns lugares lá. E o Guevara era muito crítico a isso. E o Guevara começou a fazer muitas críticas à União Soviética também. O Guevara era contra a coexistência pacífica. Ele, a política de coexistência pacífica, ele era a favor da luta armada, né? E os soviéticos defendiam a coexistência pacífica, né? A via pacífica para se chegar ao poder. O Fidel apoiava as lutas revolucionárias, da mesma forma que o Che. Mas o Fidel tem que se equilibrar entre essa política mais pé no chão, se você quiser, em relação aos soviéticos, porque ele precisa desse apoio soviético. Mas, por outro lado, ele quer abrir novas frentes, inclusive como uma retaguarda para Cuba. Sabe? Cuba não podia só depender ali dos soviéticos, na visão dele, nem dos chineses. Claro, chineses mais na visão do Guevara, que tinha mais proximidade com as ideias dos chineses do que dos soviéticos. Mas, em última instância, quer dizer, Fidel é o estadista, ele fica em Cuba, ele está tendo que negociar com diferentes setores internos e fazer as negociações internacionais, mas o Guevara tem mais liberdade de movimento. E se você pensa em uma... Se você pensa na possibilidade, claro, hoje em dia, para pessoas da nossa época, é muito difícil a gente imaginar, né, a ideia de uma revolução continental, né, ou aquela ideia quase que bolivariana, né, de uma grande América, né? Mas o Guevara tinha um projeto continental, latino-americano, ou pelo menos sul-americano. Né? E se você pensa nesse sentido, a única personalidade da época, talvez na América Latina, que conseguisse aglutinar diferentes grupos em torno de um projeto, por mais radical que fosse, provavelmente o único seria o Che. Né? Porque a gente está falando... na tentativa de negociar com grupos muito heterogêneos e muito distintos, que em outras circunstâncias dificilmente conversariam. No caso do Guevara, nós vemos que eles realmente não conversaram, inclusive nem com os próprios militantes que estavam lá lutando. Tanto é que muitos deles foram expulsos ou saíram dos seus respectivos países para lutar como membros do ELN e não como membros do partido. A gente vê, por exemplo, no caso dos membros do Partido Comunista da Bolívia, o PCB, ou o Partido Comunista Marxista-Leninista, o PCML. Quer dizer, esses partidos acabam não entrando, né? Esse projeto acaba não dando os frutos que o Guevara queria. E ele acaba se sacrificando, né? Na luta revolucionária. Mas ele era uma figura, e continua sendo, quer dizer, uma figura que tem um apelo político enorme, eu acho, até hoje. Quer dizer, você vê gente na rua usando camisa do Guevara ou carregando cartazes, muitas vezes sem saber sequer quais eram as ideias dele, né? Que o Guevara acabou incorporando a imagem do rebelde, né? Do revolucionário que não faz concessões, aquele que vai lutar contra o imperialismo, né? Então a imagem dele é muito potente, é muito forte. E já naquela época era assim, né? E você imagina hoje, quer dizer, nós estamos no século XXI falando do Guevara, né? Desse personagem que continua ainda com uma força incrível. E mais incrível porque a gente pensa o que aconteceu com ele na Bolívia, né? Os camponeses bolivianos, eles não se interessaram muito na incorporação às colonas guerrilheiras, né? No final das contas, os camponeses acabaram ficando bastante afastados, né? E não deram o apoio que o Guevara gostaria de ter recebido. Porém, posteriormente, o Guevara entra no imaginário popular boliviano de uma maneira impressionante. Eu me lembro quando eu estava andando naqueles povoados, principalmente você vai em La Higuera, por exemplo, e você olha pela janela das casas dos camponeses, você vê imagens de santos, né? Imagens da Virgem Maria e a foto do Che, e com velas e o pessoal rezando para todos eles, né? E ele se tornou San Ernesto de La Higuera, ou seja, ele se tornou um santo popular. Eu me lembro também, quando eu fiz uma dessas viagens, eu estava em Santa Cruz, conversando com Humberto Vázquez Viana, e ele me disse, olha, aqui em Santa Cruz, muita gente de classe média vai se consultar com médiums que fazem operações espirituais, né? aquelas operações mediúnicas, né? E diz que um dos médicos que apareciam nessas operações espirituais era o Che, que ia operar essa elite de Santa Cruz. Então, você imagina, o Che, que era um ateu comunista, fazendo isso. Mas vocês podem imaginar a forma como o Guevara vai sendo apropriado, né? Pelos diferentes grupos. E, obviamente, politicamente, ele também é muito apropriado pela intelectualidade, por estudantes, né? Nas universidades. Então, é um personagem realmente impressionante, assim, eu acho, até hoje, né? A gente está discutindo ele aqui, né? Eu acho interessantíssimo, né?
Então, Pericaz, na chegada na Bolívia em novembro de 1966, né? A ideia era que o grupo liderado por Che iria se articular para fazer uma luta simultânea também depois, posteriormente, no Peru, Brasil, Argentina, Uruguai, além da Bolívia, né? Já em junho de 67, então é um período relativamente curto, né? Você pode contar um pouco para a gente sobre esse plano inicial? Que eu acho que se conecta muito com uma fala que você falou, com uma fala que você teve agora anteriormente sobre esse projeto continental que o Che tinha, né? Que o Guevara tinha.
Uhum. Olha, a gente tem que pensar que, primeiro, a Bolívia, ela não. A Bolívia já tinha sido palco de passagem de guerrilheiros para países limítrofes. Então, os guerrilheiros, por exemplo, do grupo do ELN peruano, a famosa guerrilha de Puerto Maldonado, em 63, passaram pela Bolívia e com apoio. Inclusive apoio logístico do Partido Comunista da Bolívia. Em seguida, naquele mesmo ano, você tem a passagem do grupo do Massete, né, o EGP, também pela Bolívia, e também com apoio do Partido Comunista da Bolívia. Então, a primeira coisa, Bolívia é um país que está no coração da América do Sul. É um país que tem fronteira com vários outros países. O Peru tinha passado por um processo de guerrilhas do MIR e do ELN, que não tinham dado certo. Né? A gente lembra das guerrilhas do Luiz de la Puente, do Guillermo Lobaton, do próprio Héctor Berra, que tinha sido preso. Então, ali, os cubanos consideraram que não era o momento ainda de se iniciar o processo revolucionário. A Argentina ainda estava incipiente e a guerrilha do Massetti tinha fracassado bastante ali. Foi um fracasso enorme aquela guerrilha. Ao mesmo tempo, a Bolívia, você já tinha uma agente que estava trabalhando para os cubanos, que era a agente Tânia, nascida na Argentina, de pais comunistas judeus, né, que tinham ido para a Argentina da Alemanha e que depois retornam à Alemanha. Né? Então, ela era, vamos dizer assim, uma argentina barra alemã, e que depois acaba indo para Cuba e acaba se conectando com esse processo revolucionário que está sendo dirigido pelos cubanos. Tânia já estava na Bolívia desde o final de 1964. Então, ela também já estava fazendo um trabalho preparatório, se infiltrando no meio da elite boliviana, conseguindo acesso a vários intelectuais, políticos, dirigentes, e fazendo um trabalho de observação, trabalho de campo ali, para algum projeto futuro dos cubanos naquela região. Então, cubanos já haviam estado na Bolívia em outras ocasiões, e já tinham feito trabalho de levantamento de áreas ali, onde poderiam organizar um grupo guerrilheiro. Então, o Guevara, quando vai para lá, primeiro ele não está pensando numa guerrilha especificamente para iniciar a luta revolucionária na Bolívia. A Bolívia estava inserida dentro desse projeto, mas aquilo seria um campo de treinamento de insurgentes internacionalistas. E a ideia é que aquele local afastado não acarretaria tantas suspeitas, e eles poderiam, então, ter condições de fazer essa preparação para que, posteriormente, então, grupos guerrilheiros pulassem as fronteiras, né, atravessassem as fronteiras. Posteriormente, um grupo iria para o Peru, um grupo iria para a Argentina, um grupo, eles estavam planejando que também, claro, isso nunca veio a ocorrer, mas um grupo também iria, supostamente, para o Brasil. Né? O Dariel Alarcón, que é um dirigente importante também da guerrilha, membro importante da guerrilha, ele dá uma entrevista que ele diz que ele supostamente seria quem lideraria essa coluna brasileira de volta ao território brasileiro, né? Supostamente, obviamente isso nunca veio a ocorrer, mas de qualquer forma, quer dizer, a Bolívia era vista desse ponto geopolítico, né? De uma forma muito importante. Além do mais, a Bolívia, contando, além disso, você tem um governo repressivo muito duro, né, do general Barrientos. Você tem um proletariado mineiro muito combativo, muito politizado. Você pode conseguir apoio de estudantes intelectuais. Você pode conseguir apoio de diferentes partidos. Por exemplo, você tem o partido, o POR, né, o Partido Obreiro Revolucionário, Massas, né, o POR Massas e o POR Combate, né, Guillermo Lora de um e González Moscoso o outro. Você tem o PRIM do Juan Letín, você tem o PCML do Zamora, você tem o PCB dirigido pelo Mário Monge. Então você tem também grupos que poderiam ajudar. Então havia aquele entendimento de que seria possível uma tentativa de se constituir aquele foco guerrilheiro, claro. Aquilo ali deveria ter sido ampliado, né? Quer dizer, aquela região não era propícia para uma luta revolucionária na própria Bolívia. É uma região muito isolada, muito afastada. A gente pensa que é uma região muito pouco habitada, né? A densidade populacional ali é mínima ali, né? Outra coisa, os guerrilheiros, por exemplo, a maior parte ali, quer dizer, eles falam espanhol, mas além disso, eles tinham estudado Quechua, talvez Aymará, mas eles não tinham estudado Guarani, que aquela região é a região de um campesinato indígena Guarani, Nhancahuasu, por exemplo, a região, aquilo é um nome Guarani, aquela região toda, a população é Guarani. Então, aqueles guerrilheiros não falavam a língua também, sem contar que você imagina uns cubanos brancos ou negros, no meio de uma região de camponeses indígenas que, assim, olhando para eles ali, quer dizer, a diferença étnico-cultural era gigantesca, né, enorme. Aquela região você tem poucos animais para caçar, você tem árvores que não são frutíferas, em geral. Eles vão ter que comprar alimento nos vilarejos e, às vezes, dão com sobrepreço, né, tem que gastar dinheiro para conseguir víveres. Tem vezes que eles não encontram água, eles estão doentes, eles têm diarreia, eles têm asma, o Che principalmente estava com asma, eles têm fome. O Che era um homem que pesava uns 75 quilos, no final do processo da guerrilha ele estava com 45, mais ou menos. Então você imagina, a vegetação naquela região é muito espinhosa, é difícil de você caminhar ali, as botas dos guerrilheiros e dos soldados do exército, elas abriam, elas descolavam, elas arrebentavam. O próprio Che, quando ele está atravessando um rio, por exemplo, ele pede as botas. E ele é obrigado a fazer enrolar com panos e couro os pés dele. Então, você imagina todos os problemas que eles estão sofrendo. Quando lá, naquela região, a situação está em época de frio, você tem 1 grau centígrado, por exemplo. Quando é verão, você tem 40 graus centígrados. E tinha dias assim que eles estavam com calor, que eles estavam quase desmaiando. Eles estavam tendo que comer os próprios cavalos. Ou os animais que eles caçavam com pouquíssimos. Muitas vezes eles já estavam quase que repletos de vermes. Os mapas deles eram muito ruins também. O Guevara, por exemplo, ele atualizou vários mapas, porque naquela região também os mapas não estavam atualizados. Os partidos acabaram não aderindo, apesar de apoiarem. Todos os partidos de esquerda declararam apoio à guerrilha, mas em nenhum momento conseguiram ou quiseram efetivamente enviar. No caso do PCB, eles não quiseram enviar, né? Então ninguém foi para lá em nome do partido lutar. PCML igual. No caso do Por Combate, do Gonzales Moscoso, né, os trotskistas, houve negociações, né, do ELN com elementos do Por Combate, ligado ao Gonzales Moscoso, mas na prática também esses elementos acabaram não indo para lá. Você, no fundo, a guerrilha acaba ficando isolada, ela fica cercada, então infelizmente ali você não tem condições, né, de fazer com que a guerrilha prospere. E sem contar que o Guevara acreditava que, a partir do momento que você inicia a luta revolucionária em qualquer desses países, mas nesse caso seria a Bolívia, os norte-americanos seriam obrigados a intervir. E aí ele criaria um novo Vietnã, a ideia de dois, três, muitos Vietnãs. Qual é a ideia? Você tem o Vietnã, você teria talvez o Congo na África e você tem a Bolívia. E aí você é obrigado a dispersar as forças imperialistas por vários países, diferentes continentes. Então você levaria ao ponto máximo, né, os gastos militares norte-americanos, haveria perda de vidas, o público norte-americano ficaria indignado, porque os soldados estariam sendo enviados para muitos lugares ao mesmo tempo, você estaria gastando dinheiro, gastando armas, perdendo homens. Mas não foi isso que aconteceu, os norte-americanos enviaram um grupo de especialistas para treinar os Rangers bolivianos, né, um grupo específico, que era um grupo de contra-insurgência, um grupo preparado para luta contra a guerrilha. E aí esse grupo realmente aprendeu a lição, né? E o número de soldados também, tanto do exército regular, dos soldados regulares, né, como dessas tropas especiais, era muitíssimo maior do que o número de guerrilheiros, assim. Então você tinha assim, uma disparidade de números muito grande. Então acaba que o Guevara fica sozinho. Você tem duas colunas também que se separam, né, do Guevara e do Joaquim, e elas nunca mais se encontram. E isso daí também, muitas vezes até andando muito próximas uma das outras. E aí, uma da outra. E aí, infelizmente, não há condição de você... Quer dizer, você não junta um grupo para fortalecer a guerrilha, você não recebe apoio externo da guerrilha, os guerrilheiros vão perdendo a vida nos combates, e estão cansados, estão com fome, Guevara com crises de asma, e ao mesmo tempo o exército boliviano cercando aqueles, os rangers bem preparados para contra insurgência, para luta na anti-guerrilha. Então, em última instância, eles acabam saindo vitoriosos, né? Assim, pelo menos em termos militares, naquele momento, era altamente improvável. O mais complicado é quando você tenta reeditar a guerrilha posteriormente, quando você tem a guerrilha de Teoponte, liderada pelo Chato Peredo, que eu entrevistei, inclusive, na década de 90. A guerrilha de Teoponte vai durar pouco mais de 3 meses, vai ser totalmente dizimada. E eles acreditavam, era um grupo maior, só que você tem, são basicamente estudantes, profissionais liberais, alguns camponeses, mas os bolivianos já estavam preparados. Aquelas tropas que tinham combatido o Che já sabiam como lutar contra a guerrilha. Então, a destruição daquela guerrilha de Teoponte foi total, assim, foi muito rápida, né? Então, ali, quer dizer, além disso, né, você tem 5 sobreviventes da guerrilha do Guevara, 2 deles bolivianos. Um deles, que era muito importante, era o Inti Peredo. E o Inti Peredo, ele vai ser assassinado. E em seguida, outro, que chamava Dario, né, Davi Adriazola, também vai ser assassinado. Então, você tem os 2 sobreviventes bolivianos que tentam reconstituir o ELN sendo eliminados. E aí você tem o novo ELN sendo encabeçado por um outro irmão, Peredo, né, o Chato Peredo. Não havia participado da guerrilha do Guevara, mas ele vai liderar essa nova guerrilha e vai ser também rapidamente um projeto que vai ser rapidamente destruído. Então, ali foi muito complicado, realmente. Mas, olha, para quem quiser conhecer, por exemplo, se vocês quiserem 3 documentos muito importantes daquela época, né, que resumem, talvez, o pensamento, não só do Guevara, e um deles foi escrito pelo Guevara, mas o pensamento também dos cubanos e dos revolucionários que defendiam aquele tipo de luta, né, projeto que os cubanos estavam defendendo naquele momento, e que o Che particularmente defendia. Um deles é a declaração da OLAS, né, que eu recomendo que a pessoa que tem interesse possa ler. Depois a mensagem tricontinental do próprio Guevara, que é o texto escrito pelo Guevara. E um texto do Inti Peredo, esse revolucionário boliviano que acaba sendo assassinado depois da guerrilha, da destruição da guerrilha do Che. Um documento intitulado Volveremos a las Montanhas. Esse documento, inclusive, está nos anexos do livro que acaba de ser lançado, né? Que é um documento que eu tenho a impressão que é inédito no Brasil. E é um documento muito interessante porque ele resume bem as ideias do Inti Peredo, do novo ALN, do próprio Che e de todos aqueles que tinham aquele projeto defendido pelo Guevara. Então é um pouco isso.
Pericas, estamos chegando ao final. Eu queria agradecer, mas te devolver a palavra se puder fazer uma consideração final sobre, né, um balanço, um legado aí desse último capítulo aí da vida do Che Guevara.
Olha, eu acho que a gente tem que pensar o Guevara como um homem que agia como ele pensava. Ou seja, a coerência entre pensamento e ação. Guevara era alguém com espírito de sacrifício, alguém que vai viver pelo exemplo. Tanto em Cuba, por exemplo, quando ele vai fazer o trabalho voluntário na construção do socialismo, que ele bota a mão na massa mesmo para fazer trabalhos fora do Ministério de Indústrias, né? Trabalhos diferentes, trabalhos extras, né? E vai incentivar as pessoas a fazer esse tipo de trabalho, até a luta revolucionária no Congo, na Bolívia, quando ele vai se sacrificar nesse projeto. A importância do debate teórico. O Guevara era um grande defensor das discussões e do debate teórico, que é algo que nós precisamos hoje e que está faltando muito na esquerda brasileira, infelizmente. O antiburocratismo do Guevara, isso é outra, ou seja, a luta contra a burocracia, a crítica constante, e ele era crítico de tudo. Ele era um homem que revia o próprio pensamento. É alguém que estava constantemente lendo, discutindo, debatendo e, às vezes, podendo até seguir caminhos diferentes, se fosse o caso, porque ele era um crítico constante. Ele vai fazer críticas muito duras ao Lenin, por exemplo. E, ao mesmo tempo, era um admirador do Lenin. Então, você pode criticar quem você admira, mas você nunca vai perder a honestidade. E a honestidade é fundamental. Pois a ideia de criação do homem novo, isso é algo que foi deixado de lado, foi esquecido hoje. É, isso não está entre, vamos dizer, as utopias do século XXI, ninguém mais fala disso, mas o Guevara era um daqueles que defendia a luta para construir o homem novo. É, a luta pela libertação nacional, o anti-imperialismo, e a gente vê hoje em dia mais do que nunca o que está acontecendo na África, o que está acontecendo na Ucrânia, quer dizer, o papel de Estados Unidos, da OTAN, da Rússia, da China, ou do Ocidente de maneira geral, né? Então, a crítica e a luta contra o imperialismo, que o imperialismo continua mais vivo do que nunca. O internacionalismo proletário também, quer dizer, a ideia de que a revolução é internacional, e isso é muito claro, quer dizer, você não pode... A ideia de socialismo em um só país, que era defendida pelos soviéticos na época, era algo que ele também era muito crítico. Quer dizer, a revolução é uma revolução internacional. A abertura para diferentes influxos teóricos. Em 65, 66, 67, se você vê a lista de leituras do Guevara, que ele estava efetivamente lendo, ou pretendia ler, você tem textos de autores muito diferentes. E ele estava aberto a ler todos esses diferentes autores. Então, assim, nós temos assim, uma diversidade de elementos que eu acho que continuam vivos. Obviamente, se você pegar especificamente alguns detalhes, Guevara era um homem do tempo dele. Então, ele está diante de problemas daquela época, ele vai tentar. Talvez hoje ele tivesse alguma resposta distinta para as questões. A gente não pode saber. Aquelas velhas perguntas, o que ele diria? Né? Eu não sei, ninguém sabe. Não é possível a gente saber o que ele diria. Mas o que a gente sabe é que ele manteria essa postura ética, honesta, crítica, e esses preceitos, né, todos que eu falei aqui, de internacionalismo, de anti-imperialismo, de luta revolucionária, isso sim. E é esses elementos que são muito mais amplos do que projetos específicos em determinados países, esses elementos se mantêm até hoje, estão aí. Então, eu acho que é um pouco isso, né? E eu acho que temos que, quando a esquerda decidir fazer mais debates, né, amplos, né, e inclusive dentro de não só dentro fechada, dentro de suas próprias organizações de esquerda, mas entre esses grupos, né, entre os diferentes partidos, a gente tem que voltar à leitura de alguns desses clássicos. E aí nós temos o Marx, o Engels, o Lenin, o Mao, o Che, o Trotsky, o Gramsci, o Mariátegui. Quer dizer, nós temos o Caio Prado Júnior aqui no Brasil, o Florestan Fernandes. Quer dizer, nós temos um arcabouço intelectual, teórico, muito rico aqui na América Latina, e nós temos que retornar esses personagens e fazer discussões num nível mais alto do que nós estamos vendo. Olha, eu não acompanho em geral a internet, YouTube, podcast, eu realmente estou, o meu mundo é um pouco diferente, né? Eu não acompanho. Mas às vezes eu recebo uns links de colegas e eu vejo algumas aberrações, algumas coisas assim assustadoras na internet. E quase que assim, primárias. Então, nós temos que começar a elevar o nosso debate político mesmo, político, intelectual, teórico, com intelectuais qualificados. E o meio acadêmico, eu tenho ouvido recentemente gente criticando o meio acadêmico, né? Chamam alguns intelectuais acadêmicos de uma forma crítica, como se fosse ruim, quando a gente tem que lutar pela universidade pública. E quando você tem movimento estudantil na universidade pública, que é muito ativo, e quando você tem professores de esquerda, inclusive professores marxistas nas universidades públicas, e com uma produção intelectual muito importante, e que estão dando contribuições importantes. Então, a gente não pode desmerecer. Ao contrário, a gente tem que fazer mais universidades públicas. Tem que ter mais professores universitários, e mais alunos, e mais diversidade nas universidades. É isso que nós precisamos. Em vez de fazer a crítica Nesse sentido que eu acho que não é produtivo, né? Então, eu espero realmente que nesses anos próximos aí nós possamos realmente incrementar. Agora que o ambiente no Brasil está um pouco mais civilizado, vamos dizer assim, não totalmente, mas um pouco melhor, que agora nós estamos vivendo um período melhor do que o anterior, certamente, nós temos condição, né? O que você está fazendo é muito importante, né? Quer dizer, esses debates de alto nível nas universidades, nos partidos, nos sindicatos, na internet, mas com pessoas qualificadas, tudo isso é fundamental para que a gente possa construir nesses próximos anos uma alternativa que impeça que essa extrema-direita retorne ao poder, e nós temos que impedir que eles retornem, e que futuramente nós possamos ter avanços ainda mais profundos na esquerda, muito maiores do que nós estamos tendo agora. O que nós temos agora é muito bom comparado com o que nós tínhamos antes, mas ainda está muito longe do que nós gostaríamos. Nós precisamos de muito mais, mudanças muito mais profundas. E só programas como esse, debates, ampliar o debate da esquerda, e um debate qualificado, só esse tipo de discussão pode ajudar a construir, em termos teóricos, intelectuais, algum projeto para o país que consiga juntar esses diferentes grupos e construir algo para os próximos anos, né? Mas é um pouco isso que eu tinha a dizer. Quer dizer, eu quero agradecer muito, gostei muito da conversa com vocês dois, né? E acho a iniciativa ótima, né? Então, quero agradecer.
Obrigado, Tricas.
A gente que agradece a sua participação aqui.
Hoje recebemos o historiador Luiz Bernardo Pericas, autor da obra Che Guevara e a Luta Revolucionária na Bolívia. Se você ficou afim de ler o livro, aproveite a nossa parceria com a editora Boitempo e compre a obra com 20% de desconto. A promoção é somente para assinantes do Le Monde Diplomatique Brasil. Obrigado pela audiência. Se você gostou desse papo, comenta na plataforma que você está nos ouvindo e compartilhe nas suas redes sociais. Assim alcançamos mais pessoas e isso fortalece nosso trabalho.
Ah, e um último convite. Assine a nossa newsletter Deja Vu e receba o melhor do nosso conteúdo toda sexta-feira no seu e-mail. Acesse nosso site diplomatique.org.br e faça seu cadastro no formulário da Home. O Guilhotina é o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Para nos apoiar, faça uma assinatura em diplomatique.org.br/assine. Você também pode ouvir o Guilhotina na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, ou pelo site da emissora, sempre às sextas-feiras, às 16h. Eu sou Bianca Pio e fiz o roteiro e a apresentação junto com o Luiz Brasilino. A edição e a sonorização são da Beatriz Pasqualino, pela Rádio Tertúlia. Quem faz o design das nossas redes sociais é a Ellen Saori. Obrigada e até semana que vem.
Perdoa minha canção, se canta só minha boca, se tem forma de oração, se a minha voz fica rouca, qual arma sem munição? Se ela é franca, mas é pouca, enquanto fica a canção.
Se ela é franca, mas é pouca, enquanto fica a canção. Sobe monte, desce rio, sobe monte, desce rio.
Sobe monte, desce rio, vida e barbas por fazer.
Sobe monte, desce rio, sobe monte, desce rio.
E um dia dia, de repente foi morto num amanhecer. Na frente de todo mundo, pra todo mundo aprender, quem afrouxa na saída ou se entrega na chegada, não perde nenhuma guerra, mas também não ganha nada.
Não perde nenhuma guerra, mas também não ganha nada. Sobe monte, desce rio, sobe monte, desce rio.
Sobe monte, desce rio, vida e barbas por fazer.
Sobe monte, desce rio, sobe monte, desce rio.
E um dia de repente fez da morte mais viver. Teu caminho não podia te prender, e mesmo por traição, pensando que te matava, no meu corpo americano fincou mais teu coração.
No meu corpo americano fincou mais teu coração.
Che,
perdoa a minha canção.
Se canta só minha boca, se tem forma de oração.
Se a minha voz fica louca, qual arma sem munição?
Se ela é franca, mas é pouca, enquanto fica cansando.
Se ela é franca, mas é pouca, enquanto fica cansando.
Tchê!
Quer produzir um podcast? Chama a Rádio Tertúlia, estúdio profissional e 20 anos de experiência na área. radiotertulia.com.br.